Assunto direto BDO, e hoje vamos conversar com o sócio da área de tributos indiretos, Márcio Melo. Márcio, obrigado pela sua entrevista, pelo seu tempo. Nos últimos tempos a gente tem ouvido falar muito em ICMS ST. Eu queria que primeiro você falasse um pouco, explicasse o que é o ICMS, né? Como que o ICMS ST, como que funciona esse ressarcimento do tributo.
Obrigado aí pelo convite, prazer aí estar falando com você, explicando de uma forma um pouco mais simples aí a nossa complexidade tributária que a gente vive, né, aqui no Brasil, diante de mu muitas mudanças, né? O ICMS-ST, ele é um tributo, né, é uma modalidade de pagamento do ICMS, né? O que acontece é que, para facilitar a fiscalização, os órgãos, eles exigiram a concentração do tributo nas indústrias, né? Então, a indústria, ela recolhe o imposto sobre a cadeia toda, né? Vamos pegar um exemplo, uma indústria de bebida, né? Quando ela vai vender para o distribuidor, ela recolhe o tributo nessa operação e também ela faz uma estimativa de quanto vai ser a venda para o consumidor final e já faz esse recolhimento antecipado, né? Então, o ICMS-ST nada mais é do que uma antecipação desse imposto, né? Você presume o que, quanto vai ser a venda para o consumidor final e isso já é recolhido no início da cadeia, né? E aí o ressarcimento desse imposto, ICMS-ST, é quando essa operação ela não se concretiza dentro do que foi estimado, né, o final da cadeia. Então, se eu vender numa operação interestadual, eu faço esse ressarcimento do ICMS-ST, ou quando eu faço uma venda com um valor inferior ao valor que foi presumido, né, na operação na primeira etapa da cadeia. Então, aí você tem essa possibilidade de fazer o ressarcimento.
Ele fica retido lá como crédito.
Isso, ele fica até a venda no consumidor final, né? Então, a venda para o consumidor final é a última etapa, né? E aí, quando você faz a venda do consumidor final, geralmente o varejo, ele vai lá e verifica se a base presumida, ela foi maior ou menor do que a base efetiva concretizada, né? Se for maior, você ressarce. Se for menor, você faz o é exigido o complemento, né?
Tá certo, entendido. E por conta dos últimos acontecimentos, foram feitas algumas alterações, né, nessa legislação. Uma delas foi a revogação do decreto 67.853 de 2023, né, que ele simplificava os procedimentos de liberação de crédito. Como que as empresas agora podem se reorganizar para lidar com as novas exigências?
Esse decreto, ele facilitava essa fiscalização e o pedido de ressarcimento, né? Então, o governo do estado de São Paulo, ele tinha uma classificação, né, um programa de conformidade chamado Nos Conformes, em que os clientes, eles eram classificados por rate, né? Então, se você era um contribuinte pagador de impostos em dia, né, que cumpre suas obrigações, você era classificado com um rating maior, né? Então você tinha um rating A mais, A, né? Então esses contribuintes, eles tinham um regime simplificado no pedido de ressarcimento, né? Então era uma análise mais ágil da Secretaria da Fazenda em retornar, né, em aprovar e liberar esses créditos, pedidos de ressarcimento de ICMS-ST. Qual é que em virtude de alguns acontecimentos que teve, agora a secretaria, ela revogou esse decreto, né? E aí está dificultando ainda mais o retorno dessa aprovação, né? O problema maior aqui é que você penaliza os bons contribuintes, né? Então, ao invés da secretaria fazer uma análise mais curada, intensificar ou até ampliar sua rede de avaliação, né? Ela penaliza todos os contribuintes, né, principalmente os bons pagadores, né, e os que cumprem ali as obrigações no atendimento, né, e criando ali essas dificuldades, né, de atendimento e até o retorno disso, da aprovação ou não dos arquivos.
Tá. Outra alteração foi a portaria 45/2025, né? Explica um pouco o que ela traz de novidade e quais são os impactos, né, nas empresas.
Aí foi uma consequência também, né, dessas situações que tiveram ali perante a fiscalização, né? E aí essa portaria, ela limitou a utilização dos créditos de ressarcimento de ICMS-ST, né? Então, antes, as empresas que tinham esses pedidos de ressarcimento, eles poderiam fazer a transferência desses créditos para qualquer contribuinte sujeito à sistemática de substituição tributária. Agora, a Secretaria da Fazenda, ela limitou a utilização desses créditos apenas aos seus fornecedores ou em para outras unidades, né, do mesmo CNPJ. Então, ela está limitando ali a utilização desse crédito e a monetização. Acho que o principal impacto aí é a questão de fluxo de caixa, né? Então, as empresas, elas utilizavam esses créditos ali como uma vazão, né? Então, ela distribuía ali e transferia esses créditos de uma maior facilidade, e agora elas terão limitações ali a transferir só apenas para os seus fornecedores. E é óbvio que alguns fornecedores não querem aceitar ou não aceitam esse tipo de crédito. Então, vai ter, acho que, um impacto, acho que principalmente na questão de fluxo de caixa. Então, haverá créditos represados por maior tempo, esses créditos não são sujeitos à atualização, e aí a empresa, ela terá que buscar ali capital de giros junto a instituições financeiras, né? O que você tem é muito mais oneroso, né, por conta de taxa de juros e aplicação que a gente tem na situação econômica hoje.
O processo ficou muito mais complicado.
Já era complicado, vamos dizer assim, já era bastante complicado, acho que ficou muito mais complicado, né? Então, esse é até um ponto que a gente diverge um pouco do que os órgãos do governo, eles querem fazer, né? Que é simplificar a vida do contribuinte, mas muitas vezes, ao invés de fazer isso, eles dificultam, né? Então, a empresa, ela tem um direito ali a fazer esses ressarcimentos, porém ela não tem essa dificuldade de conseguir, né, e realizar isso, né? E aí o ônus fica todo para as empresas e, consequentemente, para o consumidor, que aí ela acaba transferindo isso para o preço de venda, né?
Eu queria saber quais são os riscos e desafios de compliance, se eles aumentam com essas mudanças, né, especialmente por conta dos fatos revelados pela Operação Ícaro, e qual que é a necessidade de ter maior controle interno das empresas, né, nesse tipo de processo?
Acho que agora as empresas vão ter que olhar com maior cuidado, né, todo esse processo, né, de pedido de restituição, do levantamento das informações, né. É uma questão muito sensível até em relação a quantificação de valores. Eu acho que tem que revisitar todo o processo, né, todo o seu processo de geração, de informação, de constituição dos arquivos a serem enviados para a Cefaz, né? Avaliar se o seu sistema hoje ele está atendendo às novas normas e o que ali ele pode resultar, né? Ter uma ajuda de algum consultor externo para fins de revisar esse tipo de arquivo, as informações que estão sendo geradas antes de efetuar esse envio, né? Porque é claro que vai ter uma morosidade grande e uma avaliação muito mais criteriosa. Então, o cuidado ali na geração das informações será primordial para as empresas.
A gente entende que muitas empresas dependiam desse ressarcimento, né? Você até falou que pode prejudicar o fluxo de caixa. O que que você, quais estratégias que você recomenda para mitigar esses efeitos, seja via planejamento tributário ou alguma renegociação de contrato, fornecedores, e como que a BDO pode ajudar as empresas nisso?
Eu acho que tem que reavaliar toda a sua sistemática de operação, né? Então, acho que um ponto importante é avaliar quem são os seus fornecedores, onde estão os seus fornecedores. Será que vale a pena eu ter um centro de distribuição em São Paulo? Será que não vale a pena a gente reestruturar e colocar em outro local o centro de distribuição, né? Ou um local onde você não tem essas limitações que foram impostas? Revisitar, eu acho que, contratos com fornecedores, né, a utilização, verificar a utilização desses créditos pelos fornecedores. Eu acho que esses são aspectos importantes até para ver a estrutura atual, porque houve essa mudança, eu não sei se a estrutura que a empresa tem hoje ela está adequada às novas exigências, né, e às limitações, principalmente da utilização do crédito, né? E aí eu acho que é um ponto importante esse planejamento, né? Será que esse planejamento atual ele atende a essas regras, né? Então eu acho que esse é um ponto, né? E a BDO eu acho que pode contribuir em todo esse lastro da cadeia, né? Seja ela para fazer o planejamento, a avaliação dos seus contratos, né, a estrutura, e até mesmo fazer uma análise de site location, né? Será que vale a pena eu ter a estrutura aqui, montar um centro de distribuição em algum outro local, onde eu tributariamente seja mais vantajoso eu utilizar?
Certo. Márcio, agradeço a sua entrevista, obrigado pelo seu tempo, e quando tivermos mais novidades de tributos indiretos, você é nosso convidado.
Eu que agradeço a oportunidade e parabéns aí pela realização do trabalho.
Obrigado. Esse foi o Assunto Direto BDO.